hoje eu vou deixar vocês conversando um pouco mais, porque vocês vão tratar de um assunto que eu não me aproximo muito dele, não. Eu só acho engraçado que quando eu comento com as pessoas, é muito normal as pessoas oferecerem, sei lá, um chocolate, um pedaço de bolo. E daí eu falo, olha, desculpa, mas eu não gosto muito de doce. É como se eu estivesse falando algo. São dois espantos que normalmente eu causo. Um é quando eu falo que não sei dirigir. O segundo é quando eu falo que eu não gosto muito de doce. Realmente eu não sou uma pessoa chegada em doce, assim, de comer doce, não. Pego ali um chocolatinho, uma coisa assim de vez em quando, mas não é algo que eu consuma com voracidade. Mas é um problema para as pessoas, principalmente em relação à dieta, né, Dani?
Sim, Cacá, ainda mais agora nesse período que as pessoas estão mais ansiosas, né, com a questão da pandemia, vem aumentando um pouco mais o consumo de açúcar, né, porque ele mexe com a mesma parte cerebral que mexe em a cocaína, por exemplo, sabia? Os neurotransmissores da dopamina, que é o hormônio que dá o bem-estar, a felicidade, é o mesmo em que age drogas mesmo ilícitas. Então, é por isso que o açúcar, ele faz tanto a pessoa se adaptar. Então, quanto mais a pessoa come, mais ela quer comer. Por quê? Mais ela vai querer essa sensação de bem-estar, de felicidade, de satisfação. E por isso as mulheres na TPM, elas procuram muito doce. Por quê? Porque também tem uma relação hormonal, de diminuição de estrogênio e da progesterona. E aí, a mulher, ela quer compensar essa felicidade, né, essa questão hormonal, com o doce.
Você já até explicou pro Cacá, porque antes da gente entrar no ar, a gente te anunciou, né, Dani? E aí eu falei, nossa, eu não sou fã, assim, de fazer, eu gosto muito de ir pra cozinha pra fazer pratos salgados. Doce, se você me mandar fazer um brigadeiro, vai sair errado o ponto dele. Não gosto de fazer, sim, não gosto. E também não sou de comer doce todos os dias, viciada em doce, não, mas olha, na TPM, Dani, é uma coisa para chocolate inexplicável. Inexplicável. Aí tá explicado aqui pro Cacá.
É justamente por isso, Lê, porque a gente tem uma queda no estrogênio e na progesterona. E essa queda do estrogênio e da progesterona faz com que a gente tenha essa compensação com esse hormônio, com esse neurotransmissor da dopamina, de sensação de bem-estar, de felicidade. E por isso, assim, pacientes meus que chegam com um consumo muito grande, assim, aquela compulsão mesmo por doce todos os dias, em todos os horários, eu peço para ficar pelo menos uns 30 dias sem comer doce, para realmente diminuir essa questão, porque quando você ingere muito doce, você diminui essa produção dessa dopamina e acaba sendo compensado com açúcar. Então, por isso que quanto mais você come, mais você quer comer. E aí, se a pessoa já chega com um consumo muito grande de açúcar, né, de doce, eu peço para ela diminuir, pelo menos ficar 30 dias sem comer, justamente para readaptar as papilas, né? Para a papila ela se acostumar com outro paladar. Quando você fica um tempo sem comer doce, que você vai comer novamente, você acaba achando doce muito doce, porque você já readaptou, sua papila já conhece outros sabores, né? Então, quando... geralmente o paciente tem uma certa compulsão assim por doces, comer todos os dias, em todos os horários, uma coisa que ele não consegue segurar, eu geralmente peço para ficar um tempo sem comer e depois eu vou retornando com esse açúcar aos poucos. Então a gente vai retornando com esse consumo de docinho, de chocolatinho, devagar, entendeu? Para não ele conseguir comer, mas sem ter essa compulsão. Porque você não quer ficar sem comer um docinho, né, gente? Não precisa ficar sem comer. Mas realmente ter essa consciência no consumo.
A Paula, nosso ouvinte, está falando assim, Dani, olha, eu passo o mês inteiro bem, agora tem 4 dias que eu sofro, viu? Vontade de matar alguém se eu não como chocolate. Tem pergunta já de ouvinte, mas eu queria fazer uma pergunta, agora vai ser uma pergunta de nós três aqui, Dani. Uhum. Vou perguntar pro Cacá, se ele sente, ou a Dani vai me responder. Quando você encerra, vamos ver, quando a gente encerra um vinho, você sente falta de um docinho?
Não.
Ah, eu sinto.
O que eu sinto, Dani, de vez em quando, eu não sei se isso é natural, é o seguinte. Como eu não tenho esse hábito, não tenho mesmo, de comer doce, comprar doce, eu não tenho no máximo uma fruta, mas chega um momento determinado, sei lá, não sei, definir aí um intervalo de tempo, que daí sim, aí parece que me dá uma vontade de comer um doce, uhum, ou algo doce, entendeu? É, mas isso não tem relação nenhuma, por exemplo, com tomar vinho, nada disso.
Não, eu pergunto a Dani, pelo vinho, assim, eu não sei se em outra bebida alcoólica, Dani, mas assim, eu quando eu tomo vinho, quando encerro, dá aquela vontade de comer um doce.
Isso então, também... o álcool, ele vai agir nessa mesma parte neurotransmissora cerebral da cocaína mesmo, que eu falei, do açúcar. Então, por isso que uma coisa ela acaba chamando a outra, entendeu? E a própria ingestão do álcool, como ele acaba tendo que compensar com a ingestão do açúcar, tá? Então, por isso que quando a gente faz uma ingestão muito grande, né, de álcool, que leva, né, ao coma alcoólico, a glicose ela acaba ajudando, justamente por essa descompensação que o álcool ele provoca. Então, na verdade, é uma forma até de defesa do corpo a ingestão de um pouco mais de carboidrato após o consumo de vinho. É engraçado lembrar, porque quando eu fui casar, eles fazem uma degustação de associação dos tipos de doces que você pode colocar junto com o vinho, né? Qual é o tipo de doce? A gente combina muito prato com vinho, né? Carne com Malbec, né? Uhum. Aí eu tô falando bem a praia do Cacá. Mas, assim, os doces, eles também harmonizam com determinados tipos de vinhos. É muito interessante.
Que você vai oferecer, que no caso você ofereceu na sua festa.
Aí é vinho de sobremesa ou vinho do Porto.
Mas então, isso...
O vinho de sobremesa, ele tem só um segredo. Você tem de oferecer um doce que seja menos doce do que o vinho.
Não, mas acho que o que a Dani está falando, nem entra o vinho de sobremesa, não. É o docinho mesmo de oferecer, pois junto com aquela bebida, com aquele vinho que ele está servindo na festa.
Aí não tem jeito, ou é vinho de sobremesa ou vinho do Porto. Não, não tem outro tipo de vinho, não há como você combinar vinho seco, uhum, com doce. Isso não existe. Você tem três opções, na verdade. Você tem vinho de sobremesa, vinho do Porto, que vai muito bem com chocolate amargo, e espumante mais adocicado, né? Um espumante, ou então feito com uma uva mais doce, como a moscatel, moscato, aí...
Não, esse paladar bem. Eu já não tenho. Se eu encerrar o vinho, eu estou encerrando o vinho, eu só tomo vinho seco. Então eu encerro o vinho e eu parto para um docinho, que a Isabel está falando também, eu também tenho vontade de comer doce quando eu tomo vinho. Dani, tem uma pergunta aqui da Natalina, ela falou o seguinte, Dani, existe algum remédio natural para a menopausa ou a pré-menopausa, né? Ela diz que ela toma floral. Qual outro tipo de remédio que você recomendaria para uma pré-menopausa? Ela tem 50 anos.
Então, na verdade, não recomendaria medicamento, né? Eu recomendaria algo mais natural. Por exemplo, tem o óleo de prímula, que é um regulador natural de hormônios que ela pode utilizar, tá? O óleo de prímula é muito bom. Chazinho de folha de amora é excelente para a menopausa, tá? Existem óleos essenciais que ajudam também, né? O óleo de gerônimo ajuda muito, o óleo até de lavanda, que é um óleo mais relaxante, essencial, também ajuda bastante. Mas o que eu vejo mais resultado no consultório é o óleo de prímula e o chazinho de folha de amora. Agora... Tá? Uma dica bem legal. Voltando para a questão do doce, existem opções, né? E esse, na verdade, foi um dos motivos que eu resolvi abordar esse tema hoje, que a gente pode substituir por doces... O doce por alimentos que são um pouco mais saudáveis, né? Sem seu açúcar em si. Então, por exemplo, tem mariola que vende até no supermercado que você, uhum, compra. Se você olha nos ingredientes, tem só banana, tá? Então, você compra no supermercado, olha nos ingredientes, é só banana. Então, a mariolinha é muito legal para quem sente vontade de comer doce, super saudável. Tem a opção também das frutas secas. Então, comer ameixa, passas, damasco é uma opção. Gosto muito também de indicar uvinha verde sem caroço congelada. É deliciosa e, assim, super saudável e diminui bastante a vontade de comer doce. Outra dica que é muito legal também, chocolatinho 70. Porque é um chocolate que tem um pouco menos de açúcar, porque ele é 70% cacau. Então, ele tem menos açúcar do que um chocolate ao leite. Né? E a partir de 70%, você consegue garantir os benefícios do cacau, porque o chocolate ele tem N benefícios, né? Ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório, ele é rico em polifenóis. Então, assim, quando você compra um chocolate 70%, você garante um chocolate que é menos doce, então você adapta a sua papila para um paladar menos doce. e você também consegue garantir todos os benefícios que o cacau ele traz, inclusive rico em L-triptofano, que é o quê? Ele vai ajudar a dar a sensação de bem-estar, que é o mesmo que tem, por exemplo, na banana, no leite, na aveia. Então, você incluir banana, leite e aveia também ajudam a diminuir essa vontade de comer doce.
Tá certo, ótimo. Então, Dani, olha, muito obrigada mais uma vez por suas dicas, suas sugestões.
Eu só tenho uma última pergunta, já que você falou da Mariola. No caso da banana, aquela banana que é uma banana passa, né? Aquela bananinha, que é a banana mesmo, ela é boa ou tem uma concentração de açúcar muito alta?
Então, toda fruta seca, Cacá, então tanto a banana passa, como toda frutinha que ela é seca, né? Como a ameixa, o damasco, você tem uma concentração de açúcar, mas é uma suquinha da própria fruta. Então, essa banana passas, assim como a mariola, é uma opção muito saudável para diminuir essa vontade de comer doce. Mas tem que ter cuidado, porque ela vai ter um açúcar mais concentrado, mas é um açúcar da própria fruta, não é açúcar que eles colocaram. Que a grande diferença da banana, da mariola, que eu estou indicando, que é essa que tem só banana nos ingredientes, tá? Mariola convencional, é porque ela é passada no açúcar, né?
Sim.
Então, além de você ter o açúcar da própria fruta, você vai ter mais o açúcar que eles colocaram. Mas a banana passa é super saudável, pode comer, só cuidado com a quantidade, principalmente pacientes diabéticos, porque por ser a suquinha da própria fruta, pode aumentar um pouquinho a glicose.
Tá, ok, Dani. Muito obrigado, bom feriado e até semana que vem.
Obrigada, gente. Até semana que vem. Bom feriado para vocês também.
Até, Dani.